volta, Coquinho. Voltamos para a Rádio Jovem Pan.
O PSG, eu até acho que pode continuar com essa posição, porque vocês já falaram de outros interesses do dono. Agora, eu duvido que se essa Superliga acontece, o Bayern de Munique e o Borussia continuam fora.
Eles, a princípio, estão fora.
Champions vai perder todo o seu valor. Tipo, fui campeão da Champions.
Azar, é tipo ganhar a Sul-Americana, porque a Libertadores foi contra o lugar.
Pegar a notícia nova aqui. Acabou de sair agora.
Vamos lá, Vamp. Vamp é jornalismo. Plantão Vampeta.
Programa de informação, né?
Vamos lá.
Estamos nas duas, estamos no YouTube, no outro. Já.
Tanto faz, estamos em qualquer lugar. Estamos sempre ao vivo.
Em todos os lugares,
Vamp. E agora a UEFA divulgou... Eu sou muito bom pra dar notícia. Essa você fofoca de casamento, separação.
As
melhores. As melhores. Eu sou melhor que o Léo Dias.
Sabe mais que o Léo Dias.
A UEFA divulgou nessa segunda-feira o novo formato para competições europeias. Acabou de acabar a reunião agora.
Já, por quê? A UEFA já sentiu ali e falou:
36 clubes, já aumentou para 36 clubes.
Não, exato.
Mas ela já ia aumentar, não é por causa disso, não, né?
Não, já tava.
Mas a reunião de hoje é por causa
disso. A reunião era para anunciar isso. E por que ontem à noite ou na madrugada?
36 clubes, aumentou 4 clubes.
É, 36 clubes.
Passa a ter 4 clubes a mais, 100 partidas a mais, 100 jogos a mais, né? Inclusive duas equipes classificadas por índice técnico, como seria? Digamos que um.
Só que o regulamento é todo complicado.
É. Parece que os profissionais da Ferge foram chamados para fazer. Não,
carioca.
Não, falando sério. É porque vai ter uma fase de grupos maior e tal. Então, repito, em vez de hoje você, para ser campeão da Champions, você faz 13 jogos. Pelo seu regulamento que passaria a valer a partir da temporada 2024 da Champions, a equipe poderia jogar de 17 a 19 porque teria uma repescagem. E no caso da Superliga, em vez de jogar as 13 atuais, a partir de agosto desse ano, se der certo a Superliga, seriam 23 ou 25 jogos para você ser campeão da Champions. Então, de qualquer jeito, vai ter mais jogos e provavelmente mais dinheiro. Quanto de dinheiro, aí é a grande discussão.
Você que ouve a Rádio Jovem Pan, pensa o que sobre a Superliga, cara? Você acha que os ricos estão tomando esporte? Você acha que é um mimimi pra cima de grande clube que quer se organizar e também deveria rolar? Manda seu WhatsApp aqui pra 931-200-620. 931-200-620. Manda áudio aqui pra gente, que o negócio é moderno. Já temos áudio, Diogão. Vamos rodar? Daqui a pouquinho, tá? Daqui a pouco a gente solta. A gente vai falar com o Pedro Henriques hoje, que é CEO do Bahia. Foi eleito o melhor CEO de futebol pela Conafut em 2019 e é especialista em direito esportivo. O Pedro Henrique já está com a gente na linha? Que bom. Pedro vai ajudar a gente a entender um pouco sobre essa parte penal que envolve essa ação da Superliga. Pedro Henriques, muito bem-vindo ao Esporte em Discussão. Opa!
Olha, ele chegou com música.
Chegou já. Tocando aqui.
Bahia, né, cara?
Bahia. Fala, Pedro, tudo bem? Obrigado por aceitar nosso convite. Como é que tem sido aí essa pandemia pra você? E o que, que você pode contar pra gente da parte legal dessa decisão da Superliga e o que envolve?
Bom, boa tarde. Com satisfação falar com todos, toda a bancada. Olha, essa notícia, né, está causando um grande rebuliço em toda a comunidade do futebol. A gente está vendo a repercussão. E nos aspectos legais, a gente tem uma inovação, né, mas a gente não pode dizer que é sem precedentes. Pode ser sem precedentes no futebol. Mas já vimos atletas de outras modalidades querendo participar de competições que não são reconhecidas pelas federações oficiais, né, e que chegaram a correr risco de sofrer sanções. Isso aconteceu, por exemplo, na patinação de velocidade, né? As federações não queriam permitir que esses atletas praticassem, participassem de competições em outras modalidades e estariam ameaçados de participação nas competições oficiais, da mesma forma como a FIFA e a UEFA vêm sinalizando aí em relação aos clubes e atletas que participarem dessa competição nova, né? Mas me parece, embora exista realmente a previsão nas normas da FIFA, da UEFA, me parece que se isso for levado para o âmbito judicial, para a questão do direito concorrencial, é bem possível que tanto atletas quanto clubes consigam se livrar desse tipo de punição, né, porque seria uma forma de tentar estabelecer um monopólio, né, que não é uma coisa que o direito acaba chancelando na maioria dos casos, né. Me parece efetivamente que essa inovação é uma questão muito, muito mais comercial, né, que os clubes querem ter uma maior ingerência, tanto no formato da competição, quanto nas negociações comerciais com patrocinadores, né, para tentar se alavancar financeiramente e ter um produto que para eles seja mais interessante. Mas, Enfim, é uma polêmica, não há nada garantido juridicamente para ninguém, mas vai dar realmente muito pano para a manga.
Ô Pedro, só para deixar claro para o leigo na parte jurídica do esporte, se a UEFA e a FIFA deixam de ter gestão ou gerência sobre a competição e eventualmente querem entrar na justiça, aonde elas entram na justiça? Elas vão à Suíça, ao tribunal do esporte? Quer dizer, qual que é o caminho aí legal para isso?
Não, e você já deixou claro também, né, Pedrão? Provavelmente elas perdem essas causas, se elas entrarem. É bom deixar isso claro para a galera que está ouvindo também.
Não é uma coisa tão simples, tá? Não tem um precedente dessa discussão no futebol. De fato, aconteceu isso na patinação de velocidade, já teve algumas situações, salvo engano, também de natação, tá? Mas, assim, vamos falar, esquecendo o juridiquês, vamos falar aqui de uma forma mais simples. Imagina quando tinha a Associação Mundial de Boxe e a Organização Mundial de Boxe. Se uma tinha uma prevalecesse mais e dissesse que um lutador não poderia entrar em competições da Organização Mundial de Boxe sob pena de ser excluído da associação. É basicamente isso, tá? Então, de fato, há uma polêmica. Os regulamentos da UEFA e FIFA têm sim essas previsões. Então, as pessoas de fato sabem que o risco existe. É possível haver uma celeuma grande. Me parece que, em respondendo sobre a competência, que isso teria que ser no Tribunal Europeu, até porque 6 dos clubes que fundam essa Superliga são da União Europeia, né? Especialmente os clubes italianos e espanhóis. Então, acredito que uma eventual discussão teria sim sede nos tribunais europeus. Mas me parece, de fato, que a questão jurídica realmente vai trazer muitas repercussões, se isso tudo for à frente da forma como vem sendo posto. Mas eu acredito que ainda vai acontecer muita coisa daqui para lá, né? Daqui que inicia essas competições, né? Já começaram agora as questões sobre como é que vai ser as semifinais da Champions, porque 3 dos 4 times são fundadores da Superliga, quais são as consequências disso. Então, eu vejo uma grande margem de negociação entre as partes, né? Eu acho que não dá para a gente ficar numa discussão reducionista de dizer que os clubes querem uma liga elitista, que a UEFA que defende a meritocracia técnica, né? Eu acho que há muito mais elementos para serem discutidos. Né, a questão da organização das competições, que normalmente cabe às federações, às confederações, né, a questão comercial, e há muito que se evoluir, especialmente aqui no Brasil, né, mas o mundo vem dando alguns bons exemplos de como a gente pode ampliar essa discussão, mas eu não focaria inicialmente, claro, apenas no aspecto jurídico, porque me parece que o mais relevante nesse primeiro momento, sem dúvida, é o comercial.
Pedro, falando então no aspecto comercial, a gente sabe que os clubes fundadores vão receber juntos aproximadamente 3,5 bilhões de euros na primeira temporada, um caminhão de dinheiro para resolver os problemas deles e tudo mais. Mas é claro que nenhum deles também, imagino eu, quer dar um tiro no pé e embolsar 300 milhões de euros hoje para daqui a 10 anos não ter campeonato para jogar, não ter nada de interesse, não ter nada que atraia o patrocinador e o público. O que você acha com a tua experiência de presidente de time de futebol grande no Brasil, que você acha na prática que deve rolar? Qual deve ser o caminho para todo mundo sair feliz, para organizar direitinho isso?
Olha, é uma coisa difícil, é meio sem precedentes. E só retificando, eu não fui presidente, não, tá? Eu só fui vice-presidente.
Opa.
Do clube e fui depois diretor executivo. Mas, de fato, dá para a gente ver que nesse meio, que eu estava discutindo, né, todos os grupos que a gente tem de gestão de futebol, acaba esse assunto está sendo a pauta, né? E que a gente fala, olha, não existe ninguém ingênuo nem ninguém bonzinho nessa situação. Todo mundo vai defender os seus interesses, né? Alguns exemplos que eu dei aqui, claro, numa comparação muito distante, porque as realidades financeiras são muito diferentes, foi o que a gente viu aqui no Brasil com movimentos da Primeira Liga e da Liga do Nordeste. Claro que não dá nem para comparar tanto na força comercial quanto nos aspectos técnicos das discussões com a Superliga da Europa, né? Mas, de fato, o que me parece relevante é o entendimento de que os clubes, que são os grandes protagonistas do espetáculo, junto com seus atletas, né, eles querem ter uma maior ingerência nas negociações, no aspecto comercial, e também na parte técnica, porque me parece também que os clubes europeus, eles queriam ter um calendário mais abrangente para essa competição, né? Vão ter mais datas já nessa previsão aí da da Superliga, e a própria Eurocopa já vinha trabalhando para dar mais datas, para aumentar o nível técnico das competições, para tornar mais interessante. Então, o grande viés que uma eventual nova competição precisa ter é estabilidade e segurança. Porque, veja, foi o problema da Primeira Liga aqui no Brasil. Né? Quando logo começou, muita gente achou interessante que poderia ser um equivalente à Premier League do Brasil, que ia inovar, que os clubes iam tomar, iam fazer o calendário, etc. e tal, mas não transmitiu segurança e estabilidade e não ganhou parceiros. E ao não ganhar parceiros, não conseguiu se manter como uma competição viável. Né? Diferentemente, por exemplo, a Copa do Nordeste aqui no Brasil, ela veio também fruto de um embrolho jurídico enorme, foi uma briga grande jurídica da Liga do Nordeste com a CBF, que culminou num acordo, né? E esse acordo, salvo engano, a CBF autorizou o retorno da Copa do Nordeste de 2013 até 2022, então a Copa do Nordeste só está garantida até 2022, com a organização técnica da CBF, que é quem faz o calendário, determina a arbitragem, etc. e tal, e com a organização comercial da Liga, que representa os interesses dos clubes. Então, me parece que um caminho de consenso a gente pode tirar por aí. A gente pode estabelecer que as federações, as confederações tenham uma maior força, digamos assim, na organização técnica da competição. Claro que, analisando os interesses comerciais envolvidos, que é importante ter mais datas, que é importante você priorizar um acesso de clubes que tenham uma capacidade técnica mais interessante para tornar a atração comercial mais fácil, mas que essa relação comercial ela seja liderada ou por uma liga dos clubes ou pelos próprios clubes num modelo mais cooperativo, né? Porque aí a gente poderia estar até entrar naquela discussão dos direitos serem individuais ou coletivos e tudo mais. Então, o aspecto que a gente tem que olhar aqui nessa situação negocial, ele é bem abrangente. Eu acho que está muito em cima de tudo que aconteceu. Não dá para a gente cravar que vai ser um sucesso ou que não vai ser um sucesso, até porque, querendo ou não, a FIFA e a UEFA não são qualquer oponentes, né? Vão dar realmente um bom combate para esses grandes clubes, e eu diria que as próximas semanas vão ser determinantes para a gente entender como, de fato, essa Superliga vai impactar no futebol mundial.
Fala, Pilhado.
Pedro, só uma pergunta assim, bem breve, prazer. A FIFA está ameaçando, inclusive, tirar os jogadores que disputarem a Superliga da Copa do Mundo. Isso, juridicamente, ela pode fazer? Se a seleção quiser convocar seu jogador, a FIFA pode proibir esses jogadores de disputarem a Copa do Mundo?
Olha, essa é a grande questão, nesse primeiro momento, de fato. Como eu disse, a FIFA e a UEFA, elas estabelecem que os seus filiados têm que participar das competições sob sua regulamentação, né? Então, que ela pode tentar fazer isso? Pode. Entretanto, na minha concepção, juridicamente, os atletas, eles podem buscar um amparo judicial para poder participar, porque é aquela situação do direito concorrencial, né? A FIFA estaria impedindo que o sujeito exercesse sua profissão, né? Porque ele já tem um contrato de trabalho com o clube. Imagina, por exemplo, aí a gente tem o Alisson, que ele tem um contrato com o Liverpool, né? Vai começar agora a Superliga da Europa nesse segundo semestre já, e Alisson estaria convocado para participar das Olimpíadas do Catar. Então ele seria excluído, quer dizer, ele tem um contrato de trabalho, ele firmou um acordo dentro de uma realidade, e aí ele seria prejudicado porque o seu empregador resolveu aderir a uma nova competição. Então aí a gente tem o direito individual do atleta, que tem que ser analisado junto à federação, e naturalmente as seleções também, diversas seleções do mundo inteiro seriam prejudicadas por medidas como essa. Eu vejo isso muito mais como um mecanismo de pressão do que como uma medida efetivamente aplicável, embora eles possam tentar aplicar, tá? Para que fique bem claro, não seria nada de extraordinário se eles tentassem aplicar. Eu particularmente entendo que os atletas especialmente e eventualmente as seleções poderiam sim buscar amparo judicial para escalar esses atletas, esses jogadores em competições FIFA, Copa do Mundo ou Conmebol, Copa América se fosse o caso. Então, é uma questão mais, na minha concepção, de força negocial, de tentativa de imposição para impedir o avanço dessa competição.
Estamos conversando com Pedro Henrique, ex-vice-presidente do Bahia, especialista em direito esportivo, para a gente entender melhor a dinâmica dessa Superliga, que está movimentando uma polêmica enorme. Mauro Betti, do maior hater, acho que é o maior hater da Superliga possível, tem uma pergunta.
E já me disse que eu sou plenamente suspeito pelo Sérgio Supremo, Moro, eu sou Sérgio Moro,
Lula,
não posso falar
é STF
contra, desse... mas enfim, é minha ideia. Ô Pedro, até em cima disso, eu também concordo, acho que o atleta tem que buscar, se por exemplo ele for alijado de uma Copa do Mundo, não puder, mas ao mesmo tempo entra uma questão que é terrível, é horrível, é subjetiva, mas ao mesmo tempo é bastante pragmática. Ok, o atleta consegue, mas aí o que acontece? O presidente, por enquanto, todas as federações, inclusive, informação, o governo da Espanha já se posicionou claramente contra a Superliga e o governo da Itália disse que gostaria de conversar, mas praticamente também é contra.
São italianos.
São italianos, dá pra... Vamos fazer um mezzo campo ali. Ou seja, metade dos 12 já dos países são contra a Inglaterra também, a Premier League.
Também,
todas as ligas estão. E exatamente que entra a questão. Não é a Premier League, mas entra, por exemplo, no caso CBF, que ainda não se manifestou, mas a gente...
Tiraram o pirulito das crianças. Tá todo mundo chorando. Tá todo mundo...
Mas a questão que é prática e pragmática. Pegando o caso Cristiano Ronaldo, vai. Portugal, que tem grande chance de ganhar a Copa do Mundo. A Federação Portuguesa e a Liga Portuguesa já se posicionaram contra. Inclusive, o Porto e Benfica já se posicionaram. O Porto já, o Benfica ainda não, mas também vai entrar na mesma contra. O que acontece? Olha, o Tribunal do Esporte proíbe que os jogadores sejam proibidos de jogar a Copa do Mundo. Só que aí o que acontece? O presidente da Federação Portuguesa fala ao presidente Fernando Santos: você está proibido de convocar o Cristiano
Mas
Ronaldo.
Aí o que o povo português vai dizer?
Já imagina,
a hora que chegar no jogo da Copa, queremos Cristiano.
E essa que é a pergunta. Não tem o que fazer. O Fernando Santos fala: olha, eu pensei, mas eu acho que ele está velho. Então como é que faz uma situação como essa, Pedro?
Olha, isso aí é uma questão política, de fato, né? Dadas as devidas proporções, seria a mesma coisa que um presidente de clube dizer para o seu treinador não escalar esse ou aquele jogador porque você está em litígio com o empresário.
Uhum. Cara, né?
Então, acho que isso a gente já está acostumado a ver no futebol, isso. Só estaria mudando a escala. A gente estaria falando de seleção e não de clube de futebol, né? Mas é uma realidade, é uma coisa que pode acontecer sim. A gente sabe como questões políticas, especialmente as que repercutem no aspecto comercial e financeiro, elas impactam no mundo do futebol. Né? A gente está falando de instituições que são das mais ricas do mundo esportivo, do entretenimento, e certamente elas adotarão medidas muito fortes e firmes para tentar impedir que haja essa competição. E quando eu falo de competição, não é a Copa da Superliga, não, é a competição de ter um outro player organizando um campeonato de alto nível que vai concorrer com seus patrocinadores, que vai atrair os seus próprios patrocinadores, que vai tirar o seu público, porque todo mundo tem tempo, né? Ninguém pode assistir 20 partidas de futebol por semana. Então, a pessoa vai escolher, né? Se vai assistir a Champions League ou se vai assistir a Superliga, né? Então, o impacto realmente dessa competição vai ser severo, né? Para a UEFA, para a FIFA, e eles precisam adotar todas as medidas, inclusive políticas, como essa que você sugeriu, que eu não duvido, embora ache improvável, em alguns casos como esse especificamente, porque o futebol é uma coisa que envolve muitas paixões, né? E quando você fala de Portugal, de um Cristiano Ronaldo, e conhecendo um pouco lá os portugueses, eu acho que seria muito improvável chegar num ponto como esse.
E outra, Fred, só complementando, óbvio que aí já está tendo um movimento político. Você acha que presidente da FIFA não é amigo de tudo que é presidente, governador, tudo?
Ah, você conhece melhor que a gente. Mas eu não tô nem me referindo aqui a federações locais. Me refiro às suas baladas na Europa. Você sabe que os caras estão tudo ali.
Tudo junto,
tomando
filho.
Junto, janta
aí
junto.
Aí já começa a pressão política, mas os clubes também têm muito poder. Aí é a hora de ver quem
vai ganhar
tem mais poder.
Porque, olha, parece, quando a gente fala aqui, vou dizer um negócio. Você abre aqui, por exemplo, os grandes portais de esportes, leia sobre o que os jogadores estão dizendo sobre a Superliga. Só crítica. Claro, não estão publicando elogios, não estão dizendo quem tá a favor.
E outra, só
é
jogador
um discurso
de clube
que tem uma direção aqui só.
Só jogador dos outros clubes.
É isso.
Eles só estão entrevistando
o
jogador dos outros.
Eu queria ouvir a opinião sobre o Firmino. O que ele tá achando da
Eles estão achando, mas não estão podendo falar.
Ele tá no payroll, é capitalismo. Ele recebe pra trabalho, é funcionário.
O João Cancelo do Manchester City de Portugal pegou a ponderação do Pondense, pra não fazer nenhum jogo de palavras, que é mais ou menos assim, era um sonho ouvir a música, jogar, que foi um dos primeiros jogadores a se manifestarem. A Ozil, que já jogou, e agora tá no Fenerbahçe, tá jogando.
Estamos indo pro intervalo. Seguindo, eu nunca sei se a gente vai ou volta. Uma Superliga aí. Amigo, desculpa, eu nasci em 88, a geração do meu pai achava legal ganhar o Paulista. Eu acho que isso não tem o menor interesse.
As coisas mudam.
Então as coisas mudam.
Mas o que o Ozil falou também. O bonito das grandes partidas é que elas ocorrem uma ou duas vezes ao ano. Eu não todas as semanas, não vão ser todas as semanas.
Eu só vou
é difícil para entender para todos.
Imagina uma Copa do Mundo, então, a cada quatro anos, né?
É isso, a banalização. Especial. Em cima do Alex Ferguson, tá aqui a frase.
Só vou acreditar quando o Lisca doido falar alguma coisa.
Boa. O mundo é tão maluco que o treinador mais longevo é o Lisca doido agora no Brasil, 14 meses. E o quarto colocado é o Abel Ferreira.
Eu quero a opinião do Pedro Henrique, que segue com a gente na linha. Pedrão, eu subi a audiência com o Pedro. Precisamos voltar com você, Pedrão Nunes. Fala mais.
Rapidinho, Pedrão, só desculpa.
Quero já opiniões suas.
A frase do Alex Ferguson, já cortando, porque o cara treinou o United de 86 a 2013. Ele fala que falar de uma Superliga hoje é esquecer o que aconteceu nos últimos 70 anos do futebol europeu. Ele foi jogador de uma equipe de província como Dunfermline, que eu nem sei se é assim que pronuncia.
Scotland.
Nos anos 60. Foi treinador do Aberdeen, onde ele ganhou uma Recopa da Europa, e que era um pequeno clube da Escócia, e para ele, quando ele ganhou a Copa da Europa pelo Aberdeen, era como ele escalar o Everest. Isso que está se propondo na
o Superliga
é praticamente não fazer. É praticamente como, por exemplo, o Bahia em 59, quando depois de 13 jogos ganhou a Taça Brasil do Santos Futebol Clube. Quando o Bahia foi campeão brasileiro pela segunda vez, ou campeão brasileiro 88 com o Evaristo. Sabe, você acabar com isso, acabar com o Bangu, acabar com o Leicester, inclusive na Premier League 2016.
Ó, eu só quero, antes de passar pro Pedro, lembrar. Eu falei do Platini. O Blatter, presidente da FIFA, foi suspenso até 2020.
Sim, calma, são mano, bandidos!
Deixa eu falar. Mas
não tem uma coisa a ver com a outra.
Mas tem tudo a ver.
Tem tudo a ver.
O futebol não pode.
Sim! O presidente do Barcelona foi preso. Caras, o presidente do Bayern de Munique foi preso. É o Lee Hannes.
Olha só, peraí, mano.
O presidente do Bayern de Munique ficou dois anos preso por sonegação fiscal. E eu não tô falando
que o Bayern. Chama no Vamp, fala pro Vamp.
O futebol não pode ficar na mão de
caras. Eu sei, velho, mas não pode ficar na mão de quatro caras.
O clube, ele tá na mão do sócio. Se o sócio se conscientizar e parar de botar corrupto no poder.
Mas vem cá. Ok. Ok, mas a esmagadora maioria dos sócios não quer a Superliga.
Mas o Vamp tem um texto levantado na mão. Tem algo importante pra falar.
Deixando falar.
Não tô mesmo.
Não dá.
Deixa eu explicar aqui, ó. O Chacon acabou de imprimir pra mim aqui um contrato de um apartamentozinho que eu tenho, dá 1.800 de lucro, R$1.100.
Parabéns, Vamp.
Já tá numa briga aí.
Que da hora, mano. Vamos lá, Vamp. Fala aí, filha. Desculpa, eu achei que o Vamp tava falando.
Não, o Vamp é mais... Melhor comentário.
Obrigado, Vamp.
Quebrou o clima.
Contribuições maravilhosas.
O Blatter foi suspenso do futebol e olha a explicação dele. A FIFA não era uma máfia. Olha como o cara se explica.
Claro que era.
A FIFA não era uma máfia. Ele já diz que era.
Lógico.
Aí você vê CBF, sai Ricardo Teixeira, entra Marinho, entra Del Nero, agora Caboclo. Todos são aliados. Todos. É um negócio que vira um monopólio. Eles não saem.
E o clube está fazendo um cartel.
Gente, seguinte, o Pedro Henrique tá na linha com a gente. Ele foi vice-presidente do Bahia. Além de especialista em direito esportivo, ele pode nos dizer um pouco mais,
Pedro,
sobre esses bastidores.
Aqui, vê se tá quente,
veja o contrato do aluguel de
Pedro. Esse Pedro, está quente. De que eu sou baiano também, mas eu sou conterrâneo, Pedro.
Ô, Pedro.
Você é
ô, Pedro, rola.
Copa, apesar de você ser vitória.
Ô, Pedro, tem aquele seriado.
Já fui Bahia.
Ó, tem o seriado do El Presidente, que a gente falava outro dia na Netflix e tal, que fala do presidente do União La Calera e mostra toda a sujeira da Comembol. O que você pode contar pra gente do que você viu, e não necessariamente da Comembol, mas da CBF, das federações, como os clubes se ligam, se falam, como é essa relação meio promíscua também?
Olha, na realidade, a gestão do futebol brasileiro, ela tem que evoluir muito, né? Pra falar até de uma forma leve. Melhorou bastante, tem vários clubes organizados, vários presidentes que se conversam, com visões mais modernas, com estatutos mais atuais. Eu vi aqui algumas provocações que vocês fizeram de máfias e de falar de mudança de gestão, como é que fica, se um presidente assume um compromisso, depois vem outro. Então, tudo passa por ter um entendimento de que o clube é o importante e os gestores, eles são transitórios, né? Um bom gestor, ele vai preparar a instituição que ele passa para ter sucesso mesmo depois que ele foi embora. O problema do gestor de futebol no Brasil, de boa parte deles, é a tal da vaidade, né? Todo mundo quer que o clube onde ele está conquiste tudo quando ele está lá. E aí a gente vê vários clubes se endividando, passando vergonhas enormes e agora finalmente começando a ser punidos, né? Com perda de ponto, com o transfer ban, que não pode inscrever atleta e por aí vai, né? Em relação a competições e ao que é relevante no futebol mundial, que eu estava ouvindo e me divertindo bastante com a conversa de vocês, É, e foi colocado aí uma coisa muito interessante, né, que a mudança dos valores que a gente atribui a cada competição ao longo do tempo, né, que nos anos 90 os estaduais eram altamente relevantes, hoje muito poucos, né, talvez o paulista seja um grande estadual e o gaúcho, até pela cultura, né, do estado, que eles têm lá uma competitividade muito grande, mas eu vejo essa Superliga muito espelhada na MLS, né, e o americano, que para mim nos próximos 10 anos vai se tornar um dos maiores mercados do futebol mundial, porque os caras sabem promover entretenimento, eles têm uma cultura de esporte muito diferente da nossa. E é o que o Mauro estava falando, e eu concordo bastante com ele, da questão da competitividade. Ele até apelou para o lado sentimental, né? Falou dos títulos do clube, do meu clube de coração, embora quem trabalha hoje no futebol não possa ser tanto afetado por clubismo. De fato, um dos romantismos do futebol é a possibilidade do azarão ganhar, né? E essa possibilidade não existe na MLS, na minha concepção. Não tem rebaixamento, é uma liga com franquias que preza por uma estabilidade da competição, que gera uma força comercial muito grande. Me parece que a Superliga Europeia olhou muito para a MLS para fazer esse modelo inicial, e acho até que se todos os clubes que foram procurados tivessem topado, eles já seriam de saída uma liga fechada, né, sem esse negócio de convidado, sem possibilidade de acesso por critérios técnicos, né, e é uma coisa que nos próximos anos, especialmente depois da próxima Copa que vai ter lá na América do Norte, eu acho que vai ter um impacto grande na questão comercial do futebol. E com certeza a FIFA está muito preocupada com isso, né? Não foi à toa que os escândalos começaram a aparecer mais na FIFA quando os Estados Unidos começou a se interessar mais por futebol.
Verdade.
Porque os caras olham para... Eles não olham para o esporte, eles não olham para o significado romântico do esporte. Eles olham para o negócio. Né? E quando eles olham para o negócio...
Eles também não tiveram 100 anos de história, que nem tem um City, ou que nem tem o Liverpool. É uma coisa Exato. Muito mais nova, né? Não mexe Exatamente. Com as emoções que nem tem lá. A gente tá falando de um país que, segundo todos nós, é que descobriu o futebol, né? Diz aqui que Charlie Miller que trouxe o futebol pra... né? Não é isso? Não tem essas emoções.
Na verdade, eles inventaram o futebol. É. Depois reinventaram Exato. Com a Premier League, né?
Exato. Então, assim, a Inglaterra, ela é um berço interessante do futebol como negócio, sem dúvidas. Os Estados Unidos, quando efetivamente se assenhorar do business futebol, vai causar um impacto grande, e aí eu vejo esse impacto inclusive na FIFA. E não tenho dúvida que os americanos estão olhando toda essa celeuma, especialmente do ponto de vista concorrencial, com muita atenção. E trazendo aqui para o Brasil, para não fugir da resposta, né? Assim, a gente tem muito que crescer, tem muita coisa amadora na gestão de futebol, né? Tanto de clubes quanto de questões organizacionais. Eu vivo perto de uma realidade aqui, de uma Liga do Nordeste que embora esteja longe de ser uma grande liga organizadora de competições em nível mundial, é uma evolução do nosso sistema, porque faz um campeonato regional nesse primeiro semestre, assim, que é um campeonato relevante e importante para os clubes daqui, porque quando a gente fala de primeiro semestre de futebol brasileiro, né, a gente está falando de estaduais que só o paulista praticamente paga um valor muito interessante para os clubes participantes, né? Por exemplo, os grandes clubes da região Nordeste, eles não ganham o que ganha um clube do interior de São Paulo ou um clube do interior do Rio de Janeiro no campeonato estadual. É muito pouco. Eu brinco que em 2015, quando o Bahia foi campeão baiano, quando foi vice-presidente, além de não ganhar prêmio, a gente ainda pagou pelo pau, né, para subir, para receber a taça. A gente pagou o pau, né? Então, financeiramente, em termos de negócio, é muito ruim. E aí a Copa do Nordeste para, não, vamos organizar, vamos ter uma venda de direitos coletivo, né, vamos fazer um roadshow, procurar grupos de mídia diferentes para fazer transmissão, e vai evoluindo e tentando fazer o negócio acontecer. Né? Esse é apenas um exemplo pequeno diante da nossa realidade brasileira, mas que a gente tem que evoluir. Né? Recentemente teve a reunião dos presidentes de clube com a CBF, né, da questão da pandemia, que causou um impacto grande pela forma como foi conduzida, né? E isso mostra mais ou menos como funcionam as relações entre os gestores, os líderes do nosso futebol, né? E eu acho que é preciso a gente ter um entendimento de que cada clube tem uma relevância e tem um poder grande, porque os clubes são os grandes protagonistas. O futebol não existe por causa da Liga do Nordeste ou por causa da Federação Paulista de Futebol ou por causa da CBF. O futebol existe porque tem torcedor apaixonado pelo seu clube, né? E muito torcedor não gosta nem de futebol, gosta do seu time, quando ganha, inclusive, né? Então, os clubes têm que ter noção da sua força, têm que ter esse entendimento de que eles são os grandes geradores de conteúdo e têm que se unir para poder fazer com que o grande conteúdo que eles produzem, que são as competições, que todos participam, e isso faz com que todos precisem um dos outros, né? E aí, de uma forma mais inteligente, de uma forma mais coletiva, possam negociar melhor tanto os direitos comerciais, quanto os formatos das competições, quanto o calendário, né? Uma coisa que foi falada ali, acho que foi o Ozil que vocês estavam citando, que todo mundo sonhava em jogar uma Champions League, uma Copa do Mundo, justamente porque era raro, né? Os jogos mais relevantes são em menor quantidade. Pô, eu estava tendo uma discussão recentemente sobre o nível técnico dos jogos do Palmeiras e do Real Madrid. Eu digo, meu amigo, sabe quantos jogos o Palmeiras fez na última temporada e quantos o Real fez? Foi quase o dobro que o Palmeiras fez. Quase o dobro. Então, o nosso calendário, ele precisa ser readaptado e as pessoas não têm coragem para ter esse enfrentamento, né? A forma como a gestão do futebol brasileiro se dá sem uma grande ingerência dos clubes nessa questão de calendário inicial, a força que as federações têm pelo modelo político da CBF, também é uma coisa relevante, né? Então, assim, claro que houve modernizações ao longo dos últimos anos, claro que houve algumas evoluções, isso é incontestável, mas a gente ainda está muito longe do ideal, mas muito mesmo. E aí, pô, tem tanto assunto que eu fico até sem saber por onde começar. Aí, deixo para vocês.
Pedro, agradecemos demais você ter aceito o nosso convite aí, tirado dúvidas para a gente entender melhor a dinâmica do que está acontecendo lá na Europa. Certamente eles estão, né, a presença da UEFA e das ligas estão acompanhando o esporte em discussão, estão avaliando aí suas decisões junto com a gente. Obrigado pela companhia aí, boa sorte durante esse ano aí. E aguardamos com novas dúvidas, podemos voltar a entrar em contato com você, né?
Com certeza, obrigado pelo convite, sempre acompanho vocês, divertidíssimos e informativos, relevante, e acho que é isso que é mais importante, né? A gente falar sobre futebol, entender os contextos e tentar contribuir para que o torcedor fique sempre antenado e com uma opinião mais abalizada.
Perfeito, obrigado, Pedrão. A informação aqui é com o Vamp mesmo, o seu contrato de mil, já tá assinado o contrato?
Já assinei aqui, meti a caneta.
R$1.800 por mês, tá tranquilo, ninguém mexe com o Vamp. Ó, a resenha segue, deixa aí sua opinião aqui no nosso YouTube, no Panflix, do Esporte em Discussão, na Rede Jovem Pan. Falar um pouco do Palmeiras, porque eu quero saber do Mauro, né? Porque, cara, o Abel, que antes já foi trocado pelos filhos de Mauro Betting, vamos pro intervalo na Rede Jovem
Pan. O Anderson Barros fala pouco, eu não tô cobrando que se fale toda hora. Liga, abre a geladeira e já fala, já estamos de volta aqui em algum lugar. Saímos de um, continuamos e estamos de volta aqui na Jovem Pan. É isso, né? Mas só para deixar claro, então o Abel tem toda a razão ao cobrar da diretoria mais permanência. Participação, até porque o Abel já recebeu pelo menos uma sondagem, aliás, duas sondagens da Europa, para voltar para lá.
Sim.
Uma de Portugal, uma da Itália. E está insatisfeito, porque o que foi pedido por ele não foi entregue. Eu entendo a pandemia, entendo a questão financeira e tal, mas e discussão de salário dele da comissão técnica, tudo isso faz parte do pacote. Mas além disso, e isso é uma realidade para o Palmeiras, que até geriu muito bem, de maneira muito humana, a questão profissional, inclusive com funcionários que não ganham o dinheiro que ganha os jogadores merecidamente, comissão técnica merecidamente, mas algumas coisas que são fundamentais para o Palmeiras continuar do nível excepcional de competição, graças à diretoria, aos atletas e sobretudo ao Abel, que chegou em cima da hora, que se deu os reforços que ele minimamente pediu. Ele não pediu Messi, não pediu Cristiano Ronaldo. Então,
sim,
precisa dar, e precisa alguém dar anteparo, respaldo ao Abel, porque, como ele mesmo disse, com toda a razão, fica de saco cheio, não há décimo, meu dono, ele vai embora ou para Portugal ou para Itália.
Bom, temos técnicos importantes aí sem emprego no momento, então também, né, se o Abel quiser arrumar as malas, acho que vai ter gente pronta para assumir.
Não, e eu acho o seguinte, em cima do que o Mauro falou, Fred, eu acho que ele tá certo quando o Abel, tipo, não tem o que criticar.
Sim.
O cara ganhou Copa do Brasil, o cara ganhou Libertadores. Eu acho que sim, que é uma cobrança exagerada, mas também acho que ele não precisa pedir tanto também. O Palmeiras hoje tem o segundo melhor elenco do Brasil, na minha opinião. E foi o que o Mauro falou, a gente tá numa pandemia. O cara também não pode pedir muito mais do que ele já tem. Pô, ele já tem um elenco cheio de jogador. Tanto
segundo
no
melhor elenco do Brasil.
Ele já tá cheio de mimimi, viu?
Hã?
Cheio de mimimi esse português.
É isso que eu tô falando.
Aí, que é tudo do jeitinho dele.
Não tem mais o que pedir.
Pegou o bonde o ano passado, todo andando pra ele. Time classificado como primeiro colocado geral na Libertadores. Time classificado na Copa do Brasil.
Ganhou um presente,
time assim, ó, campeão aqui, paulista. E o time, no Campeonato Brasileiro, quando ele chega, estava entre os cinco primeiros.
Sim.
Agora que ele tá começando o trabalho dele, já foi dois.
Agora começou a sentir. É,
já perdeu duas.
Duas e já foi expulso. Vamos ouvir o Abel. Fala aí, Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, cada vez menos certo no cargo.
Nós estamos a trabalhar com 13, 15 jogadores da formação na equipa profissional. É só contá-los. Eu ainda vejo que o Palmeiras é que tem dos maiores orçamentos. Não sei se é o Patrick que ganha muito, se é o Menino que ganha muito, se é o Garcia que ganha muito, se é o Renan que ganha muito, se é o Vinícius que ganha muito. Nós temos 13 jogadores da formação connosco e é por aí que nós vamos. Vocês sabem qual é o futuro do clube, é por aí que nós vamos continuar, quer gostem, quer não gostem, essa é a identidade do clube.
Bom, tá aí as palavras do Abel. Eu preciso concordar com o Vamp, né? Eu acho que ele tá muito reclamão pra quem chegou.
Mandaram o Luxemburgo embora, cara. Porque é o seguinte, não foi por causa do resultado, não, porque ele não tava jogando bem o time, né?
Sim.
Futebol, com aquele elenco que e tem, tal, é. Não sei o que, ó. O Luxemburgo que botou Verón, Menino, Patrick de Paula, toda a base aí, o Luxemburgo que lançou todo mundo. Eu não. A única coisa que o Abel fez, que eu lembro bem de bom, foi botar o Bruno Lopes.
Botou
que fez
o Bruno Lopes.
Mais nada. O Palmeiras não joga bem. Fala um jogo aí com o Palmeiras. Cara. A não ser agora, Palmeiras e Flamengo.
Só contra o Flamengo.
Só quando o Flamengo jogou bem.
É. Pô, já são 4 meses. Um jogo só. Os jogos que ele foi pro Mundial não vi bem. Os jogos que se jogou no Campeonato Brasileiro não foi bem. A Copa do Brasil não foi isso tudo também. Assim, porque falaram, ó, Luxemburgo tem um plantel e não faz o time jogar, não encheu os olhos. E o Abel continua na mesma pegada. Ou não, Moro?
Sim. E assim, a coisa maluca, eu tava só reiterando. O Abel já é o quarto treinador há mais tempo no futebol brasileiro. Olha a loucura.
Nossa,
que a gente vive.
Chegar,
o outro é o Rogério Ceni, gente. Pelo amor de Deus. Então, sabe? Tá demais isso. De novo. E olha que agora vai ter a limitação bem-vinda de troca de treinadores. E de novo, como vai ter aquela limitação? Não me surpreenderá se na semana anterior ao Campeonato Brasileiro caírem todos os treinadores.
E não me surpreenda que o Flamengo amanhã joga com o Vélez. E o Vélez ali do Campeonato Argentino, se perder, o Rogério já não balançar, que o Jesus lá tá louquinho pros caras mandar embora.
Ô, Vampeta,
já tá querendo, né?
Não, o Rogério já tá balançado. Na Berlinda, porque o Renato Gaúcho foi demitido.
Mas
começou
entre
o movimento.
Entre o Renato e o Jesus, que tá muito mal, volta o Jesus.
Não, sim, mas quando o Renato foi demitido, já começou o movimento.
Já, né?
A torcida do Flamengo já começou nas redes sociais. Sim. Renato, Rogério Ceni. Pô, Rogério. E aí o Rogério.
Portuguesa fazendo 2-0 fora, Rogério Ceni.
É isso.
Ceni.
E o Rogério, ele dá azar também, né, Mauro? O Renato
assim.
Foi demitido, o Rogério perdeu pro Vasco, tava 3-0, era pra ser 3-0. Só que o Flamengo fez o gol no último minuto do Vitinho. Aí quase perdeu pra Portuguesa, o Flamengo empatou graças ao Pedro, que fez 2 gols. E aí começa. A torcida do Flamengo já tava quando se falava do Renato. Imagina com o Jorge Jesus.
E é porque também, assim, as conquistas do Rogério, por exemplo. Quando ganhou o Campeonato Nacional, ficou todo mundo olhando o jogo do Inter. A bola do Edenilson estava impedido, teve um pênalti ali.
Se sai. A bola do Edenilson, talvez saísse o Rogério.
É. Aí você vem para uma Supercopa, o Palmeiras teve a chance 2 vezes de meter a mão na taça. 3. Porque quando o Mateuzinho. Quando você tem 2 chances de botar a bola para dentro, é que o outro adversário também tem que bater o pênalti.
Uhum.
Quem se perde, já está eliminado. Então, 3 chances. Não deu Palmeiras, deu Flamengo no sufoco. Torcida do Flamengo não tá gostando.
Vamp, se você tá no elenco do Palmeiras, você é titular nesse time do Palmeiras agora e tá vendo o que aconteceu com a movimentação, claro, tem uma relação pessoal ali também que entra em jogo de técnico e atleta e tal, mas de fora, assim, você tá vendo o que tá acontecendo, qual seria a sua opinião como atleta? Pô, esse é o momento pra ficar nesse time, o Abel vai encaminhar o time pro sucesso, tá na hora de olhar pro lado aqui e ver outras possibilidades, pra onde vai esse Palmeiras?
Vamos supor que eu fosse o Felipe Melo hoje.
Sim.
Né? Manteria a tranquilidade, líder do grupo, manteria tranquilidade, tá começando a temporada. Já tem um jogo fora agora, joga lá no Peru, fora de casa, né?
É contra o Universitário, o Palmeiras? Não, deixa eu ver aqui.
Hoje é Universitário, quarta-feira.
Quarta-feira, né?
No lá, Peru. É manter a tranquilidade, porque se perder lá já vai virar uma fumaça boa.
E Palmeiras. O grupo tá chato. O grupo é complicado, o Palmeiras.
Depois
você mostrou pro Palmeiras, tem Independiente del Valle. E tem um detalhe até da formação da tabela. Você pegar o pior time na primeira rodada fora de casa é complicado. O São Paulo foi vítima disso lá. Eu estava em Juliaca e sei como. Você pega o time fraco, no primeiro jogo e é a final de Copa do Mundo pro Universitário.
Porque vai jogar os outros tudo time, que os caras têm.
Os outros já tá fora, já tá caindo pelas tabelas e tal, como vai estar. Então também tem esse lado complicado e é o time a ser batido que é o atual campeão da América.
Vai jogar a vida lá contra o Palmeiras, né? Pra muitos do Universitário deve ser a maior partida da vida deles, aqui nesse lado, Copa do Mundo.
Aliás, você sabe que os times peruanos só uma vez ganharam no Brasil. Universitário contra o Palmeiras em 79 do Tele Santana. 2x1 de virada.
Olha, o que o Vamos falou, o futebol não começou essa semana, então, não. Universitário lá em 70.
E eu
tenho 70,
essa história. Foi o primeiro jogo na minha vida que eu fui, eu cheguei, tava 1x0 Palmeiras, já gol do Mário Pérez, eu cheguei atrasado e fiquei em cima do negócio que vendia cerveja. Eu só vi os dois gols do Universitário e até hoje eu brinco com o Baroninho entrou no segundo tempo. Eu não vi o Baroninho, que na época o ponto esquerdo é só correr pra esquerda, porque eu não tinha 12 anos. Eu não consegui enxergar, porque estava
tipo,
70 mil pessoas no Pacaembu num domingo pela manhã e perdemos para a Universidade.
Ivan, você falou do mimimi do Abel. O que mais te incomoda na postura dele, assim, diante de tudo que vem acontecendo?
Não, quando ele chegou, eu gostei as coletivas dele e tudo, mas aí foi pegando, passando o tempo, esses 4 meses que o Mauro falou, que ele é o quarto mais longevo do futebol brasileiro.
Longevo.
Pô, ele está reclamando de tudo. O plantel do Palmeiras, né? Ruim, tudo bem. Precisou. Ele chegou, só trouxe mesmo o Danilo, né? Que ele pediu a contratação do Danilo, né? O volante. Isso. Mas o plantel do Palmeiras, que se vai disputar aqui na. Ele é o atual campeão da América, atual campeão da Copa do Brasil. Desfocou do brasileiro porque focou na Libertadores. Eu acho que não é pra tanta reclamação. Lá no, na Europa.
Ele e com ele também.
Lá na Europa, o índice de. Os juízes são escalados por
critério,
já vai se queimando geral. 4 expulsão e expulso toda hora. Não, eu juro por Deus, quando eu falei aquilo, eu sou homem, não sei o que, os demais ninguém é. Só a palavra dele é que vale. Não, eu, no começo eu tava torcendo até por ele, agora mais não.
Eu continuo com
você tem que você já trocou, você já quer ter os filhos de volta?
Não, eu tô negociando as cachorras. Não, mas falando sério, de novo, o Abel, cara, como qualquer outro cara, como o Jorge Jesus fez no Flamengo, mas o Flamengo jogou muito mais. Sim, porque o time do Flamengo tecnicamente é melhor. E o Jorge Jesus é mais experiente que o Abel. E claro, a gente faz a comparação, porque a gente faz comparação de qualquer coisa, até as coisas incomparáveis, é normal. Agora, de novo, dá pra você enaltecer pra caramba e merece o Jorge Jesus, mas não precisa você depreciar o trabalho do Abel.
Qual trabalho?
O Flamengo.
Qual o trabalho do Abel?
5 meses, cara.
Mas o que ele fez, Manoel? Essa eu preciso.
Botou Bruno Lopes.
Eu tenho que abraçar o Flávio Prado nessa. O que o Abel fez até agora pra nos convencer que ele é um técnico?
Bom, ele ganhou uma Libertadores da América e ganhou uma Copa do Brasil.
Um trabalho assim,
então, é um time, ganhou, é um time que muda.
Ali no L-Fute, Palmeiras, você tava ali e ganhava
o
junto.
Time, e olha, o Palmeiras era dirigido pelo maior treinador da história do Palmeiras pra mim. Um dos maiores treinadores da história do futebol brasileiro, maior vencedor do Paulistão, maior vencedor de Brasileirão e pra mim o maior vencedor do Palmeiras e o melhor treinador da história, que é o Vanderlei Luxemburgo. Aquele time do Luxemburgo, pra mim, não tinha a menor chance de ganhar nada.
Você é um bom amigo.
Tá, e com todo respeito, já desrespeitando.
Já desrespeitando.
Cara, o que o Abel fez com esse elenco, e acho que não vai repetir, porque não era elenco pra ganhar a Copa do Brasil e a Libertadores, ele ganhou. Com a segunda melhor campeã da história do profissionalismo. E quase sem tempo pra treinar. O Abel chegou não só a um clube que ele não havia dirigido, ele chegou a uma cidade, a um estado, a um país, a um continente. O que ele fez em 5 meses? Só que o Jorge Jesus, que fez um trabalho excepcional, o maior time que eu vi, era um baita time. E o Jorge Jesus é um ótimo treinador, um excelente treinador. Mas caramba, não dá
pra
comparar mesmo.
Eu só acho, Mauro, que o Abel, ele tem um timaço na mão também. E
não
ele,
acho.
Ele... Olha o que o Palmeiras jogou contra o Flamengo. Por que ele não joga assim
jogou,
sempre?
Eu sei porque tem...
Porque só tem jogador bom.
Não
porque
tem variação tática. Não tem
variação tática.
Qual?
Talvez tenha até demais variação.
Quando o cara tática. Chega, quando o cara chega, o cara chega, o gringo quando chega, numa empolgação, eu jogava no Fluminense do Rio e tava no Fluminense do Rio.
95.
E aí o Fluminense foi lá, pegou um peruano, da seleção peruana, PC Olivares. Lateral esquerdo da seleção peruana. Aí chegamos lá no...
Como era o nome dele?
PC Olivares. Aí chegamos, né? O Chibica era um roupeiro, né? Que era de seleção brasileira, foi a 3 Copas do Mundo.
Tá.
E a gente treinava ali no Bosque da Barra, né? Aí o Jair Pereira era o treinador e o Café era o preparador físico. Falava, ó, 5 voltas aí, o treino hoje é 5 voltas no Bosque da Barra. Cada volta dava 1,5 km.
Tá.
Pô, eu tava na segunda volta, o gringo já tinha acabado, o peruano. O Ricardo Rocha, Renato Gaúcho, o Valdeir falou, pô, contratamos o cara certo, ó a saúde do gringo. Era 5 voltas, ele já dava 2 voltas, ó, a gente tava na segunda, ele já tinha acabado. O cara falou, pô, esse aí vai voar no Maracanã, vai, volta. Aí o gringo descobriu um tal de Ilha dos Pescadores, uma salsa. Lá ali na Rua dos Motéis, na Barra.
Anoitada ali na Rua dos Motéis, ali na...
Com um mês, a gente falou assim, 5 volta no Bosque da Barra. A gente tinha dado as 5, ele tava na primeira ainda. Então quando chega uma empolgação, uma correria, agora tá com mimimi, reclamando.
É isso.
E fora de campo também, né? Porque ele reclama todo jogo.
Isso é contra ele, é contra o Palmeiras. Isso tá muito errado.
E parece que não. Parece que aqui no Brasil que não, somos barristas no futebol.
Claro,
arbitragem, todo já fala, ó, esse português aí vem.
Chato pra caramba.
Chato, os árbitros não vai nem estar olhando aqui. Não, ó,
já fala, bota dá cartão pro cara, se encher muito saco, dá cartão pra mas ele.
É. Depois... E principalmente depois que ele falou, ó, os critérios de arbitragem. Pô,
é, tem que estar altura ele, do nível tá, dos
ele
times.
Teve duas chances pra botar a bola pra dentro do Palmeiras.
Ele, o Palmeiras.
Deram os pênaltis,
o Palmeiras, o time dele, e com o Flamengo podendo bater e perder. Então não é duas chances.
Não, ele teve 10 chances.
O Flamengo ainda campeão, vai bater, pode errar, que ele é campeão.
10 chances de título entre o Sul-Americana, a Recopa e a Supercopa do Brasil.
E aí eu fico imaginando. Copa do Brasil. Eu já falo assim, já não é
instituição. As duas.
Que a gente trabalha aqui em instituição, não tô falando instituição. Imagina esse cara com os 4 títulos em 4 meses aqui no Brasil.
Puta, aí não ia ter um árbitro que sobrevive, não ia ter um.
Não,
jogador.
E nisso ele tá errado
todo jogo.
É muito mala com
ele. Ele ia ficar nojento.
Até quando ele tem razão, ele. Até quando ele tem razão,
porque
ele perde a razão.
Porque condecoraram ele sendo demais.
Não,
comendador
é Vampeta. Ele era melhor que o Jorge Jesus já.
Você acha que qualquer um...
Não, e aliás, eu não sei se ele é melhor que o Jorge Jesus. Entendeu? O Jorge Jesus, o maior trabalho da carreira dele é do Flamengo.
Aí deu uma coletiva, falou
que Jorge Jesus, eu acho que é mais o Jorge Jesus do Benfica do que do Flamengo. Agora, no Flamengo, ele fez um trabalho espetacular, o maior time que eu vi nesse século no Brasil e na América do
Sul. Mas no Benfica também, né, Mauro? Quando ele chegou,
mas o trabalho.
O Porto tava ganhando.
Mas ele é português,
sabe?
O trabalho dele no Flamengo é o melhor da carreira dele.
Ele sai do Benfica, vai pro Sport, não leva nada, ele foi e ganhou lá também.
Não, mas assim, mas o melhor trabalho da carreira do Jorge Jesus é o Flamengo.
Só um cara aqui merece ser comendador e ele já é. É o velho Vamp.
E a novela Império vai
nada
ser reprisada
disso. De novo. É nosso comendador da Bahia.
Merece
e a
ser...
Você não vai mandar lá o cara.
É. A novela Império vai ser reprisada e eu sou comendador igual aquele
ele maluco. Ele é comendador da Bahia, verdade isso, gente. Eu falei isso pro Nilson outro dia, ele falou, ah, mentira isso aí, que história é essa?
O quê? Não, vou trazer a medalha.
Comendador real.
Você tá com a medalha.
Antes a gente encerrar o programa de hoje, temos mais uns 6, 7 minutos aí com você que tá ligado no YouTube Panflix. Temos que debater o tema do programa de hoje. O São Paulo hoje, no dia... Hoje é 20?
19.
No dia 19
hoje
de abril.
Hoje é 19 de abril, dia do índio.
É isso aí, o dia do índio e amanhã é o dia de... Aí 420, dia 20 de abril, quem sabe, sabe aí o que é este dia. Agora vamos lá.
Depois você me fala o que é.
Depois eu te conto. Fumaça, é o dia da fumaça aí no mundo inteiro.
Eu tô
falou até. Calma. Abraço. Muita gente aqui na
chamada. Esse mês de abril,
Babilônia.
Bob Marley. Ó, 19 dia do índio. O índio, já sabe que índio...
Gosta
é
do charutinho.
Aí 20 você tá me ensinando.
É o cachimbo da paz.
Aí vem 21, Tiradentes, 22, Descobrimento do Brasil.
E hoje também.
É muita loucura.
Falando do futebol também, 27 anos da morte de um dos grandes nomes da história, infelizmente, o Denner. Exatamente.
Denner, da
hoje
portuguesa.
Hoje é aniversário do Rivaldo, do Rei Roberto Carlos.
E hoje é aniversário do Rodrigo Rodrigues também, ontem seria. Querido Rodrigo Rodrigues, um beijo onde ele estiver nos acompanhando. Bom, o São Paulo hoje, no dia 19 de abril. É o maior time de São Paulo hoje? Tem o melhor futebol de São Paulo hoje? Então, é muita loucura essa
melhor, não, melhor futebol. Melhor futebol de jogar, sim.
É isso aí.
De jogar, sim.
É o melhor time dessa semana, tipo Titãs.
E a quem poder... Dos últimos da última semana.
Porque na última semana o São Paulo jogou.
E Cabeça de Dinossauro fez aniversário também. Dois dias. Cabeça de Dinossauro, CD lá.
Grande Cabeça
de Dinossauro. Tem 35 anos também, 45 anos. 35, 45.
Bom, então. Essa semana, sim, venceu
esses
Palmeiras.
Seis jogos de Campeonato Paulista. Ele
4-0 no Santos.
Isso é o quê? O trabalho do Crespo? Porque é aí que eu te coloco. O que, que o Abel fez? Porque o Crespo chegou e mudou o time do São
três
Paulo.
Zagueiro,
mudou a forma de jogar, botou três zagueiros. Mudou a maneira de
São
partir
Paulo
pro ataque.
Frente,
toda hora buscando gol.
É o que tá jogando melhor nessas oito rodadas. Que o Corinthians, tem mais rodada que todo mundo.
E o Corinthians ganha, não se sabe de quem
é. E é líder geral.
Corinthians é o líder? Pois é, tá com...
Geral.
18 pontos.
E ó, Jô meteu gol ontem.
O Corinthians é
Jô
como
e
Giovani
Otero.
Chacon.
Jô meteu dois, gol. Os da turma.
O Corinthians é como o Giovani Chacon. É feio, mas é eficiente.
O Chacon é eficiente?
Não, é feio.
Você vê que é a única coisa que eu perguntei aí.
Ô, Chacon, sacanagem falar que você é feio, porque é uma constatação.
Amamos você, Giovani Chacon.
Mas é eficiente.
Bom, o Corinthians conseguiu vencer o Ituano né, por 2-0, mas mais uma vez a Federação Paulista, eu coloco a Federação aqui, mas a arbitragem paulista,
8 minutos,
protagonizou esse momento ridículo que o mundo inteiro tem que ficar de olho. São 8 minutos, é inadmissível isso.
E o que é pior,
pra definir o pênalti,
que não é definir o pênalti, é que tá ao vivo, não tá, nós estamos escutando em casa, escutando. Ela pede um lance, os caras estão dando outro.
Acontece. É três patetas.
Vem cá, aí, você já viu minha mãe mexendo no Netflix?
Ei, é mais ou filho, menos a mesma coisa. Qual que liga o Wi-Fi aqui?
É igual eu mexendo
na Panflix. Minha mãe é genial. Meu Deus, que assim, isso? Olha, Vamp já aprendeu a usar Panflix, tá voando já com a Panflix aqui.
Então, eu tava.
Veja
eu tava
as meninas aí, Kalina, não sei o que.
Já trabalhando aí, no tudo. Texto pra essa coisa até pro blog aqui da Jovem.
Calinão.
Da questão, eu não vi o jogo, não tava vendo o jogo porque tinha acabado de sair do jogo do Palmeiras, já falei, não dá pra ver dois jogos assim. Então tava vendo essa questão da Superliga e tal, e aí uma amiga minha, grande corintiana, falou, cara, vai ver o lance do pênalti. E eu falei, pô, mas peraí, não, eu tô, não vai dar pra ver. Não, fica tranquilo que você pode jantar, dormir. Não,
isso, ele vai rolando.
Mas o mais engraçado foi os jogadores de torre aquecendo.
Meu,
fazendo aquecimento.
A gente dá exagerada. O protocolo pede que, na dúvida, entre a celeridade e a pressa, que se acerte mais do que... Mas há limites, né? Ontem... Eu confesso que
não, estamos falando de um Corinthians e Ituano. Jogo de importância próxima de zero. Ah, para não, ambos
legal, domingo dias. 10 da noite. Que é
um... Legal, um horário bacana,
domingo,
né?
Domingo 10 da noite.
Domingo 10 da noite
para você. Contra jogo domingo. Mas domingo.
Você que não quer saber quem vai pro paredão do Big Brother, acompanha aqui Corinthians e Ituano. Você que não tá nem aí.
Vamos também, a Superliga saiu na meia-noite, hein? É. Na calada da noite, na calada da noite.
Era pra justamente pegar a galera dormindo.
Não tem nada.
Ai, ai. Bom, enquanto segue esse baile aí do Palmeiras e do Corinthians, falamos do São Paulo também, que vem apresentando um bom futebol, tá conseguindo boas vitórias, e tem conseguido um Daniel Alves atuante pela lateral.
Bem, voou pela lateral.
Pois é, e a gente sabe, e o torcedor são paulino já fala há tempos, e quem gosta de futebol já repete isso há muito tempo, Daniel Alves no auge foi talvez o melhor ou dos melhores laterais do mundo na sua geração ali, com certeza. Aí ele vem a São Paulo e todo mundo fala, não, lateral tão bom assim, tão genial, ele não pode ser lateral no Brasil. Eu não sei porque que desrespeitam tanto o lateral assim. Eu acho o lateral uma puta posição importante.
Maravilhoso.
Tem uma função defensiva e ofensiva muito legal. Uhum. E ele, a torcida pede a tempos, coloca o Dani na lateral, põe na lateral, e ele é o 10, ele atua de meia e não tava se encontrando. Voltou a jogar pela lateral, voltou a brilhar, mesmo com Orejuela e Igor Vinícius. Pra vocês, sei lá, se eu sou técnico de São Paulo, eu pego um cara que nem Igor Vinícius e readapto ele. Eu não fico recolocando o meu craque. O
cruzamento que ele deu na cabeça do...
Pois é, e o cruzamento pro Pablo ali, sinistro, no outro lance com o Palmeiras, né, o gol do Pablo.
Foi. Mesmo cruzamento antes no primeiro tempo.
O domínio, tudo. Ali o domínio, ele já mostra o Daniel Alves, que a gente lembra, dá dois tapas pra frente e cruza no pé do Pablo. Uhum. O que caminho vocês tomariam hoje? Era uma dúvida quando ele chegou e muita gente defendeu que ele ficasse no meio. Eu acho que ele deveria jogar onde ele sempre jogou muito bem, mas cada um tem uma visão.
Então, isso, como ala, né, Vamp? E você tem. O Vanderlei chegou a pensar você várias vezes como ala quando você chegou com o Corinthians em 98.
Graças a Deus, eu peitei ele e a carreira deu certo.
Aí virou volante. Mas assim, o lateral com mais obrigações defensivas é complicado. Mas o ala, isso faz uns
três zagueiros ali protegendo, pode poder.
Como o Filipão fez com o Cafu, Roberto Carlos.
Ele fica bem forte com ele e o Reinaldo. O Reinaldo tá
passando
um bom momento também.
Também. Né? E assim, entre ele e o Igor Vinícius.
Daniel Alves, né?
E eu acho que ontem eu entrevistei no Muricy. Eu acho que o São Paulo vai convencê-lo a jogar, porque ele fala que tem condições de jogar uma próxima Copa do Mundo.
O Daniel, ele fala mesmo, ele colocou no Insta dele que ele ainda é o melhor lateral direito do mundo.
O cara vai conversar com ele, pô. E na verdade a seleção tá ali com uma pendência ali do lado direito.
Cara, na Copa América, um pouco antes de chegar ao São Paulo, não foi só o melhor lateral da Copa América, foi o melhor jogador da Copa América, e foi em 2019, pela capacidade, experiência. Né? Pô, faz uma tudo, referência. Cara. E ele fez muita falta na Copa da Rússia, não, mas não fez tem a menor mesmo. Dúvida.
Todo mundo falou, né? Que o Daniel teria sido diferente. Pilhado, você conhece o Daniel de outras bandas aí, como eu sempre digo, seu amigo de balada, resenha pra caramba, o Good Crazy. Deve ficar na lateral pra gente encerrar o nosso esporte em discussão de hoje?
Ah, ele é lateral, né? Ele é lateral. Agora, eu também não sei se foi um pedido dele jogar de meia. Tem isso também. Não sei se foi um pedido dele. Porque, claro que como lateral, ele, como ele mesmo falou, ele é o melhor do mundo. Na minha opinião, ó, tem o Arnold, do isso. Liverpool, a gente tava
que
falando
tá
aqui.
Que não tá em grande fase. O Kimmich joga demais, mas joga de volante agora no
Bayern. Pra mim seria o Kimmich, mas aí ele
tá jogando de volante.
Cara, e eu acho que ainda joga uma Copa. Não. Porque fisicamente ele tá muito bem.
Cara, e a Copa é agora. Dani...
É.
Mas é daqui um ano e meio.
Já estão nos dando tchau ali da sala de controle.
O Neymar deu.
Dá o que o Neymar
follow,
fez?
Follow, como é?
Um ah, Dani, na... Neymar deu follow?
Follow,
quem? Follow na Tiziane Pinheiro.
Olha! Que isso? Isso pra amanhã. Tiziane Pinheiro é mulher casada, César Tralli tá na jogada.
Follow o quê?
Que? Follow é seguiu ali no Insta, deu um follow.
Não,
follow
parou de seguir.
Parou de seguir. Ah, tá. Vamp, obrigado pelas fofocas de hoje.
Porque falou que a Bruna Marquezine combina nascer um pro outro com o filho do Edson Celulares. O Neymar deu um follow.
Tá que bom. É o Enzo Celulares.
Termina o programa com essa, não dá. Boa tarde a todos, até amanhã, velho. Liguem no Léo Dias aí também pra ficar por dentro das outras. Que é isso? Vamp contando essa aqui. Absurdo.
Eu já baixei o meu.
Jovem Pan News.
Marina teve a primeira crise epilética aos 3 anos de idade. A mãe dela, Vânia,